em dobro na bomba de gasolina. Segundo ponto, a saúde. E aqui vou dar a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes. Penso que o seu primeiro-ministro conhecerá, foi seu ministro da Saúde até 2019. O professor Adalberto Campos Fernandes, no que diz respeito aos utentes, afirma: não há condições para o Serviço Nacional de Saúde responder a todas as necessidades. É necessário assegurar complementaridade entre SNS, resposta social e resposta privada. Os utentes têm um direito constitucional à saúde e esse direito, como vimos com as listas de espera e como vimos com a ausência de médico de família, está a ser-lhes negado por cegueira ideológica. Vamos aos recursos humanos da saúde. Mais uma vez, o professor Adalberto Campos Fernandes. Não há nenhuma solução útil que passe por retenções arbitrárias, nem com dedicações plenas voluntárias, nem coercivas. O senhor primeiro-ministro arrisca-se a ter uma saúde sem médicos, da mesma maneira que poderá ter uma saúde sem uma educação sem professores. E, já agora, se persistir nas políticas atuais, uma agricultura sem agricultores. O professor Adalberto Campos Cervantes conclui: é preciso pôr o interesse dos doentes no centro da decisão política. E isso, dizemos nós, só se faz com liberdade de escolha. Senhor Primeiro-Ministro, este programa condena o país a viver abaixo das suas possibilidades. Não aproveita o potencial do país. Nos próximos anos, o Sr. Primeiro-Ministro terá eventualmente a possibilidade de decidir se cumpre o mandato ou se retira para Bruxelas. Mas garanto-lhe uma coisa: nós estaremos aqui, a bancada da Iniciativa Liberal estará sempre aqui a combater as suas políticas de empobrecimento. Porque, ao contrário de si, que vai poder escolher Portugal ou Bruxelas, os jovens portugueses não terão outra opção que não seja continuarem a emigrar para encontrar melhores condições de vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em bloco.
Já não fala, Ana.
E, sendo assim, passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista, para formular o seu pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, quanto aos comentários, enfim, documentário fulanizado, dispensamos comentá-los, não é este local, porque este é um debate sobre o programa do Governo, sobre metas e sobre objetivos para o país. É esse o foco e é isso que os portugueses esperam deste debate. Mas queria deixar as duas notas e duas perguntas sobre dois temas importantes que foca. Por um lado, a questão da carga fiscal. Já agora não posso deixar de comentar que recordista de emprego jovem, se formos ver os números, recorde é o número maior. O número maior foi em 2012, não é neste período de governação. E já agora é interessante que foque precisamente o número de desemprego jovem que tem vindo a decrescer. Portanto, se quer atacar o Governo com números que evidenciam que o desemprego jovem tem efetivamente diminuído, não sei se será a estratégia mais eficaz para revelar o falhanço das políticas do atual e do anterior Governo. Mas as duas áreas em que queria deixar uma questão, uma é sobre fiscalidade e a outra é sobre escolha. É um aspecto importante que a Iniciativa Liberal valoriza. Quanto à carga fiscal, não vou regressar ao tema da distinção entre o que é a carga fiscal e explicar novamente a importância na distinção do que é aumento da capacidade de ter contribuições, precisamente porque a atividade económica aumenta e isso é um fator que se deve sublinhar como positivo. Se temos mais contribuições na Segurança Social, se temos mais arrecadação de receita fiscal, é porque efetivamente nesses momentos a economia crescia e esse é um fator que deve ser valorizado e não apresentado como sistematicamente é trazido de forma enviesada para estes debates. Mas a questão que queria colocar é precisamente na matéria da progressividade. Porque de facto é complexo, mas a democracia de qualidade é complexa. A democracia de qualidade pressupõe que é necessário, para atingir justiça fiscal, temos que fazer um esforço adicional para ser justos na distribuição dos encargos para todos. E a Iniciativa Liberal, enfim, o seu mantra é o da flat tax. É a aposta em tratar por igual o que não é igual. Enfim, o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, é melhor na utilização seguramente de analogias de surf e, portanto, o mar estar flat significa que o mar não tem ondas e que o mar não tem capacidade de levar ninguém a lado nenhum. E uma flat tax, como a iniciativa liberal nos traz, é precisamente isso. A calma completa que não traz vantagem nenhuma ao sistema fiscal e só aumenta as injustiças e só dificulta a capacidade que felizmente temos vindo a ter com o aumento dos escalões de efetivamente não ir tributar aqueles que não precisam, mas precisamente tributar aqueles que têm essa capacidade e aqueles que são capazes de contribuir para o todo coletivo. Porque ao contrário do que aqui foi dito, houve uma analogia numa intervenção anterior, falou-se do Estadão. Para além de ser um bom jornal no Brasil, o Estadão verdadeiramente não é aquilo que nos ameaça em momento algum. O Estado é aquilo que nos momentos decisivos e duros que tivemos que enfrentar foi a proteção que garantiu àqueles que precisam de acesso à saúde e não o podem pagar, que lhes garante abrir essa porta quando ela está fechada. O Estado é aquele que garanta àqueles que não teriam outra possibilidade de frequentar as escolas, que são elevador social, de lhes abrir essa porta e de permitir ao país avançar e ao país progredir e ao país investir em investigação, investir, portanto, qualificar-se e apostar na inovação e apostar na investigação. E para tudo isso, efetivamente, temos que garantir que o Estado é financiado e que é financiado de forma justa. E aqui voltamos a este ponto, ao ponto em que, sistematicamente, procurando enganar aquelas pessoas que podem convencer-se de que teriam benefício imediato para si por pagar menos impostos, na verdade, não teriam esse benefício, teriam sim as consequências de um país que não tem capacidade de investir, de um país que não tem capacidade de apostar nas infraestruturas e em tudo aquilo que faz a economia crescer. Mas terminava precisamente com a questão da escolha. É apresentada como uma questão fundamental para a iniciativa liberal. Devemos ser livres de escolher. Ora, neste país, todas as pessoas são livres de escolher as suas escolas, são livres de escolher as suas opções em sede de saúde. Aquilo que não se pode esperar é que sejam os outros obrigados a pagar as escolhas que os outros fazem quando o Estado oferece com clareza respostas em matérias fundamentais, como são a proteção social, a educação, a saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe de Melo, do Chega. Tem a palavra.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Srs. Deputados. Sucintamente, eu perguntava ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal se acompanha a proposta do Chega na suspensão do IMI para prédios até 300 mil euros e se também concorda com o Chega quando nós defendemos que se acabe gradualmente e de uma forma progressiva com o IMI que tanto prejudica os proprietários. É uma questão muito direta e muito simples. E já agora, Sr. Deputado, a segunda pergunta é se concorda também com o término gradual da taxa de IMI que prejudica gravemente os proprietários. E por fim, finalizando, Sr. Deputado, questiono, depois de ouvir atentamente a sua intervenção e as críticas que fez ao programa de governo, que também as merece, se vai acompanhar o Chega na votação da moção de rejeição ao programa de governo ou se vai acompanhar a postura lamentável do Sr. Deputado Rui Rio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria então por responder ao Sr. Deputado Chega. Começo pelo fim. Eu percebo a ansiedade e a curiosidade, mas a resposta da Iniciativa Liberal vai ser dada amanhã relativamente à posição quanto à moção apresentada pelo Chega. Depois, relativamente às questões do IMI, perdoa-me à Assembleia a liberdade de expressão, mas o IMI é provavelmente um dos impostos mais estúpidos do mundo. E, portanto, eu diria que aí o que faz sentido provavelmente não é sequer falar de uma suspensão, nem é de falar de uma redução, é de discutirmos claramente que sentido faz a permanência de um IMI e, portanto, estamos disponíveis para essa conversa e para apresentarmos soluções também nessa matéria. Muito bem, no que diz respeito ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, sim, Sr. Deputado, Nós continuaremos a insistir na liberdade de escolha, porque aquilo que temos hoje é uma saúde degradada do ponto de vista do SNS, uma saúde cada vez mais para mais pobres e desfavorecidos. Nós não admitimos isso e é por isso, Sr. Deputado, que cada vez mais portugueses são obrigados a ter seguros privados, porque o Serviço Nacional de Saúde não está em condições de responder às suas necessidades.
Muito bem.
Depois, quanto à carga fiscal, a todas essas questões, a nossa posição é clara, Sr. Deputado. A única maneira de pormos Portugal a crescer é reduzir o ónus, a carga fiscal que abafa a capacidade dos portugueses, das famílias, das empresas investirem, e Portugal precisa muito de investimento, de pouparem, e Portugal precisa muito de poupança e de consumirem de acordo com as suas preferências. E para além do mais, quando estamos a falar de impostos sobre as empresas, é também a única maneira de sermos interessantes, de sermos apelativos para investimento estrangeiro que traz, como sabe, muitos benefícios ao país, que traz muita inovação e que traz também das poucas soluções que são possíveis para os vencimentos médios dos portugueses poderem finalmente começar a subir, porque é inadmissível, Sr. Deputado, que estejamos hoje num país onde o salário médio são 1.300 brutos. Isso não é admissível, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim se conclui a ronda das primeiras intervenções dos grupos parlamentares e também esta sessão. Continuaremos amanhã o debate do programa de governo. A primeira intervenção competirá ao governo e, portanto, até amanhã às 10 horas. Muito boa noite a todos.